A Rádio dos Vox apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Boa noite. No Globo Repórter de hoje, dança e saúde. Você sabia que não existe exercício mais eficaz para o corpo humano? Vamos conhecer a catarinense que se recupera de um infarte no ritmo do samba, bem longe de uma mesa de cirurgia. E as paulistas que descobriram na dança do ventre um santo remédio para estimular a imunidade, combater a depressão e se recuperar das sequelas de um câncer. A dança de rua é receita social, afasta os jovens das drogas e da violência. Quem imaginaria? O maior festival de dança do mundo está acontecendo aqui mesmo, na cidade de Joinville. E a mais prestigiada companhia de balé do planeta também escolheu o nosso interior para formar suas futuras estrelas. O programa de hoje é uma coprodução com a equipe da RBS TV de Santa Catarina, afiliada da Rede Globo.
Antes da voz, o movimento. Antes da fala, a dança. Esta é uma das primeiras e mais antigas formas de expressão da humanidade. Na busca do sagrado. Para celebrar a vida. Sem compromisso. Em nome da paz. À beira da perfeição. Movimento é sinônimo de saúde. Tanto que duas semanas depois de fazer uma cirurgia cardíaca, os médicos mandaram Ieda para a esteira. Ela começou bem devagar. O problema é que não passou disso.
O máximo que eu fazia é 20 minutos.
Mas que tal associar a obrigação ao prazer? Uma pesquisa feita aqui na Universidade do Estado de Santa Catarina mostra que a dança traz os mesmos benefícios de uma boa caminhada e até uma corrida, com a vantagem de que assim os pacientes vão ainda mais longe.
O motivo é simples.
A pessoa fica mais alegre, mais à vontade, se diverte mais, se esbanja mais.
Dançando, Ieda faz uma hora de exercício físico sem perceber. Se fosse contar o tempo...
Eu não fiz a prova ainda, mas acho que aguento a noite toda.
Os pesquisadores descobriram que o coração segue o compasso da música.
Todos conseguem atingir a zona ideal de treinamento, né? Foi isso que a gente conseguiu verificar até agora.
Mas qual é o ritmo ideal para cada um? Leve? Moderado? Forte? Os pesquisadores já sabem que numa cadência moderada, o coração de 70% dos pacientes atinge a zona ideal de treinamento. Só 30% deles precisaram de uma batida mais forte para acelerar na medida certa. Seu Paulo já fez 5 pontes de safena, mas quando escuta a batida do samba, esquece do coração.
Faz de conta que estão tocando em uma escola de samba.
Você se sente assim?
Tranquilo, só na gingada só.
Animado?
Oh, super animado.
A mesma música que marca o passo também é capaz de mudar o compasso do coração. Eu, você, todo mundo pode tirar vantagem. A música atinge o coração até de quem está parado. E para os mais ansiosos...
É interessante que ele ouça o repertório de músicas calmas, que vão fazer com que o coração bata mais devagar, que a pressão baixe e que ele fique menos ansioso. Por outro lado, se é um paciente deprimido, ele ouvindo um repertório de músicas mais agitadas, vai ter um ganho de energia.
Um ritmo brasileiríssimo. A ideia de usar a batida do samba para promover saúde não surgiu por acaso. ele anima os pés e embala o coração.
Que é uma dança típica brasileira e é uma dança que tem um gingado onde a maioria das pessoas se sente motivada a dançar, né?
Mota motivada nisso. Olha só, Guiomar, ela já teve vários infartes e não subia mais na esteira.
Com medo de passar mal.
Mas pra dançar, Guiomar não mede esforço.
A dança eu venho que vem feliz, né? Subo o morro, pego o ônibus, subo o morro e assim venho.
E Eda, que começou uma reabilitação tímida, caminhando, acelerou na dança e está feliz da vida com os resultados.
E contribuir para não somente estabilizar, mas no caso dela até para reverter um processo. Então houve uma regressão da doença. Ela não está sentindo mais nada, nem o cansaço que sentia, nem a dor que sentia no peito. E tá precisando de menos remédio.
Ah, o coração tá legal. Só falta um amor, mas o resto tá legal.
Quem sabe acha aqui.
Quem sabe.
Algumas dessas bailarinas nunca pensaram em pisar num palco. Por isso essa apresentação vai muito além do espetáculo. A beleza desses movimentos é um reflexo do longo caminho que elas tiveram que percorrer para chegar até aqui.
Maria tinha 26 anos quando descobriu o câncer.
Foi muito difícil, foi assustador.
Os médicos tiveram que retirar a mama.
Na hora que eu me olhei no espelho, eu desabei. Naquele momento eu falei, espelho para mim não existe mais.
Maria pediu e o marido retirou todos os espelhos de casa.
Então eu aprendi a pentear o cabelo, a se maquiar, a fazer tudo sem se olhar no espelho. Porque eu não me aceitava.
Ela fechou os olhos para si mesma por 2 anos. E só reencontrou uma Maria inteira nesta sala de aula.
Foi difícil. Quando eu cheguei o primeiro dia que eu olhei o espelho, eu falei, nossa, agora eu vou ter que me olhar.
Aqui, mulheres que tiraram a mama enfrentam juntas um imenso desafio. Reconstruir a própria imagem.
Você começa a dançar, você descobre, puxa, eu tenho um corpo, eu tenho um quadril, eu tenho um braço, eu tenho uma mão, eu tenho um rosto. Eu não sou só uma mama.
A dança do ventre desperta o corpo e a força da mulher.
Porque a sensação é de impotência. Ai, eu sou dura, ai, não vai dar, eu acho que você não vai conseguir. E eu com esse quadrilzão aqui, a hora que mexo, você tem noção. Ficou
olha
muito
que
bom,
linda.
Presta atenção.
Este grupo de dança do ventre faz parte de um estudo desenvolvido na Unesp, a Universidade do Estado de São Paulo, em Botucatu. Os pesquisadores investigam o impacto físico e psicológico da dança em mulheres que perderam a mama. Com menos de 5 meses de aula, esta turma já recuperou o ânimo. Antes de começar a dança, as mulheres passam por uma avaliação física.
Em alguns casos, em algumas cirurgias, ocorre retirada de alguns músculos peitorais. E por conta disso, elas ficam com limitação de movimento e dor.
Eliana mal conseguia erguer o braço. Quando descobriu o câncer, ela caiu em depressão.
Para mim foi terrível. Minha vida parou.
2 meses de aula. E olha só o que Eliana já consegue fazer.
A dança, Kira, trabalha com todas as articulações e grupos musculares. Ajuda na fisioterapia e na recuperação dela.
Além dos movimentos, a dança ajuda a recuperar a autoestima que a doença levou.
Me sinto bem agora, estou colocando brinco, né?
Redescobrir a própria beleza traz saúde. Esta é uma das conclusões da pesquisa.
As mulheres que estavam deprimidas se tornaram mulheres saudáveis, alegres. Sem dúvida alguma, do ponto de vista clínico, a imunidade dessas mulheres melhorou muito.
É uma magia. Elas vêm para essa sala, se sentem em outro mundo. Elas desligam do mundo lá fora. Aqui elas esquecem todas as limitações, elas não pensam nisso.
Hoje, Maria reencontra diante do espelho uma mulher segura.
Eu me enxergo. Eu esqueço que um dia eu tive câncer. Eu esqueço que um dia eu tirei a mama. Eu me enxergo por completo. É o meu momento.
me sinto uma deusa.
Cada dança dita um ritmo. E assim como na vida, às vezes, a gente perde o compasso, pisa no pé do outro, leva um empurrão e descobre que é preciso exercitar o jogo de cintura e estender as mãos para entrar na roda.
De uma aquarela que um dia, enfim, descolorirá.
Uma roda a gente não consegue dançar de mau humor ou de tromba. A harmonia da música faz com que a alegria se instale.
Uma folha qualquer.
Dançando, Miriam encontrou motivação para enfrentar seus medos.
E com cinco ou seis retas é fácil.
Eu não saía de casa.
Ela sofre crises de pânico desde a adolescência. E a dança circular é uma aliada no combate à doença.
Toda terça-feira eu estou sempre presente nas danças. Porque isso me proporcionou alegria, liberdade, felicidade, tudo de bom na minha vida.
O pânico
tá indo embora.
A roda faz bem até pra gente como Rosana, que tem mania de perfeição. O marido que o diga, ele é médico e indicou a dança pra ela.
Ela tá mais centrada nela mesma, né? Ela consegue ver o mundo com muito mais qualidade, está se cobrando menos, né? E também cobrando menos de mim.
Ah.
O resultado, mais romance no casamento.
O que mais muda é o cuidado e a delicadeza de um para com o outro.
Com a mão direita espalha alegria. Um, dois, três e quatro.
Quem segue estes passos diz que a roda oferece um norte, um caminho de paz.
Se a gente está muito exaltada, muito eufórica, correndo, estressada, ela calma. Se a gente está meio triste, down, desanimada, ela anima.
É meditação em movimento, um exercício de concentração. A origem é antiga. Há milênios, os homens fazem rituais e celebram a vida em roda. Por isso, muita gente diz que este é um movimento sagrado.
A alma de cada povo, a cultura de cada povo. A dança circular fala de céu, de terra, de respirar juntos, de dar as mãos, de olhar nos olhos.
Parece até brincadeira de criança. A simplicidade da dança de roda faz deste um excelente exercício para quem quer recuperar a saúde mental.
Te ofereço paz.
Conseguir entrelaçar as mãos funciona como um bálsamo para Isabel. Ela foi internada nesta clínica psiquiátrica com depressão e encontrou na dança um motivo para levantar da cama.
Parece assim uma injeção de ânimo que a gente recebeu ali, uma medicação, né? Que ela não é uma medicação convencional, mas era uma medicação de ânimo que recebeu naquele momento ali. Uma força muito grande.
Você fica assim, perplexa consigo mesma, de conseguir dançar, ir até o final e sair dali leve, com a cabeça equilibrada. É uma vitória, com certeza, uma vitória.
E quando a dança vira uma paixão? Bem, aí ela costuma revelar sentimentos que muitas vezes já estavam aqui dentro da gente, só que escondidos em algum lugar.
Mais poderosa, mais forte para enfrentar até coisas que não tem a ver com a dança, né? Para enfrentar o trabalho, enfrentar o dia a dia, ter um pouco mais de, né, presença.
Ela faz 4 aulas por semana e ainda frequenta bailes nos sábados. Com esta rotina, emagreceu. 6 quilos mais magra, como é que você se olha no espelho hoje?
Ah, muito melhor.
Tão bem que promete perder mais alguns quilinhos e sem sacrifício.
Ainda tem mais um pouquinho, quero deixar todos no chão.
Basta 1 hora animada para queimar muitas calorias.
A dança de salão é uma atividade moderada, ele deve perder mais ou menos entre 300 e 350 calorias. É como se ele estivesse fazendo uma caminhada mais rápida.
É, quem se apaixona pela dança desse jeito percebe mudanças no corpo e na alma.
Ai, porque dança é tudo.
É o alimento.
É o alimento da alma. E eu, dançando, eu realmente sou eu. Eu mesma.
Daqui a pouco, o maior festival de dança do mundo. Mais de 2.000 apresentações nas ruas, nos teatros e até na penitenciária do estado.
Cidade dos Príncipes, das flores, das bicicletas. A maior cidade de Santa Catarina tem muitos apelidos, mas se há um que define Joinville, é o de Cidade da Dança. Para este pessoal aí, dançar é como uma religião e Joinville, uma espécie de Meca. 6.500 estudantes e profissionais de todo o país vêm para cá em peregrinação. É o maior festival do mundo em número de participantes. São 11 dias de devoção à dança.
Aqui a gente respira dança, a gente está conversando sobre dança, é uma experiência assim, sensacional, realmente sensacional.
É uma maratona de apresentações. Coreografias para todos os gostos. Cada noite com seu estilo. O que há de melhor na dança está na mostra competitiva do festival. E para estar nela, vale qualquer esforço. Posição, goleiro. Time, Palmeiras. Técnico, o pai.
Você deve estar se perguntando, o que é que isso tem a ver com a dança? Com o festival de Joinville? Mas tem sim, porque um dia o Vitor viu o Michael Jackson dançar. E aí o que aconteceu, Vitor?
Nossa, eu me encantei com os passos do Michael Jackson, né? Aí eu comecei a tentar copiar ele no meu quarto, escondido. Mas o difícil foi contar pro meu pai, né? Que eu desisti do sonho do futebol pra ir pro sonho da dança.
Fiquei chateado no começo, porque pensei que fosse ter um grande goleiro na família.
Ganhou um dançarino de seleção, quer dizer, selecionado para o festival. Antes da apresentação, quanta ansiedade.
Tava nervoso, óbvio.
E lá vai Vitor, 14 anos, para seu batismo no palco de Joinville. Se apresentar neste palco imenso é o sonho de todos que amam e vivem para a dança. A grandeza do Festival de Joinville também tem a ver com abraçar a diversidade. Balé clássico de repertório. Balé clássico moderno. Dança contemporânea. Jazz. Danças populares. Sapateado. Danças urbanas. Nenhum outro festival no mundo joga luzes sobre tantos estilos de dança. Nenhum outro festival é tão generoso com a plateia. Há também um festival de emoções que acontece longe dos olhos do público. Tensão, expectativa, concentração, lágrimas. I'm glad you No palco, tudo isso vira descarga de adrenalina. Ou a mais pura suavidade. A participação especial de grandes nomes é uma das marcas do festival. Este é o Balé Nacional do Uruguai, a companhia convidada para a abertura. O grande nome, no caso, é o do diretor da companhia, Julio Boca, argentino, um dos maiores bailarinos do século XX.
Para nós é uma responsabilidade também.
Para nós, esta apresentação é uma grande responsabilidade, porque o público já ouviu falar do nosso trabalho e também porque é a noite de abertura. Então, todos os olhos estarão voltados para o festival.
E três brasileiros estavam no palco. Tauler, Renata e Fábio foram revelados no festival.
A gente já está contente de trabalhar com uma estrela, como o Julio Boca,
e de ter as obras e dançar as obras que a gente está dançando.
Vocês estão vivendo o sonho, né?
Sim, sim. Graças.
E sonhos estão sempre nascendo. Por isso, o festival também dá espaço para as crianças. Depois de mais de 30 anos revelando talentos, o festival tem até uma calçada da fama.
Olha só, Maiara Magri, não é? 2010.
Maiara, uma estrela da novíssima geração do balé. Só 19 anos e já brilha nos palcos do mundo. E tudo começou com uma vitória aqui.
Não poderia agradecer mais ao Festival de Dança de Joinville por causa disso, por ter proporcionado isso para mim.
O talento levou a menina carioca, na pontinha dos pés, até o Royal Ballet de Londres, uma das mais prestigiadas companhias do mundo, ao aplauso e ao reconhecimento do público. Mas nem tudo é glamour para quem escolhe a estrada da dança. Boa parte dos bailarinos fica alojada em escolas. Nesta sala está alojado o grupo que veio mais de longe para participar do Festival de Joinville. Veio da cidade de Colinas, norte de Tocantins. Como hoje está fazendo frio aqui em Joinville, esse pessoal aqui deve estar passando um certo aperto. Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão?
Tudo bem. Para quem é acostumado com 38 ou 40 graus, bastante frio.
Estou vendo aqui, é improviso mesmo, né? Colchão deram ou vocês trouxeram?
Nós trouxemos.
Café vocês buscam fora?
Isso, a gente tem que tomar café da manhã fora, almoço, jantar, tudo fora.
Quer dizer, a escola dá um teto, o banheiro, é isso?
Exato.
Não é bem um hotel cinco estrelas.
Não. Não.
Mas ninguém reclama.
Tudo isso aqui vale a pena. Dança. Só por estar aqui e dançar nos palcos do Festival de Joinville vale a pena.
Lona na praça, circo da dança. Festival de Joinville é democrático. São 15 palcos alternativos espalhados pela cidade, como este na Praça Central. Gosta de dança? É só entrar. Não sabe como é e quer aprender? Entra também. Os espetáculos são todos de graça. Este ano, até quem perdeu o direito de ir e vir, participou da festa. O pátio da penitenciária de Joinville também virou palco.
É uma dança que a gente nunca viu, é uma dança diferente, né? Bastante legal mesmo.
E olha só a reação dos detentos com a dança de rua.
Acho que eles se identificaram com o hip hop, né? Se identificaram bastante com a dança de rua, acho que é mais a característica deles, né? E na apresentação eles gostaram muito, porque a gente trouxe um pouquinho de break, um pouquinho de acrobacias e é o que o pessoal gosta de ver, né?
Mandou bem, Magrão.
Bora, que é bom.
Se precisar voltar aí, pode voltar, que a porta vai estar aberta.
Esta é a magia da dança. E quem é tocado por ela, sente o doce sabor da liberdade.
Vida de bailarina, uma jornada de sacrifícios e muita dor na busca da perfeição.
Para um bailarino, não existe outro caminho.
Aula, 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 aula. Disciplina, disciplina, disciplina.
Nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
Não deu certo, vamos de novo, mil vezes de novo.
Tá. São anos e anos de treinamento até que um dia algo mágico acontece. O bailarino incorpora os passos, domina a técnica. E aí sobra espaço para simplesmente sentir, dar emoção e leveza ao movimento.
Balé é uma arte de representação sem palavras. Através da música e dos passos de balé, você tem que contar uma história. É a música que transforma esses passos em poesia.
Virgínia lapida os movimentos desde os 4 anos de idade. Afinal de contas, o palco só dá uma chance.
Tem alguns minutinhos para mostrar 12 anos de trabalho.
você tem que dar o seu melhor naquele minuto.
Tanta graça e precisão técnica encheram os olhos de uma das plateias mais exigentes do mundo, os mestres russos. Na última década, Virgínia foi a única brasileira escolhida para estudar na escola que formou o gênio Mikhail Baryshnikov, um dos maiores bailarinos de todos os tempos.
Não só ele, mas como meus bailarinos preferidos formaram lá.
Que disputa! 3 mil candidatos e só 20 vagas.
Não é à toa que ela tá aqui, ó, com um sorriso na orelha, né?
Com certeza. Pra ser uma das melhores, tem que estudar com os melhores.
Este outro talento brasileiro também quer chegar lá, no topo da dança.
Para Donai, foi paixão à primeira vista. Ele tinha 9 anos quando assistiu um espetáculo pela primeira vez. Ficou encantado. Naquele instante, ainda na plateia, tomou a decisão de subir no palco e um dia se transformar num grande bailarino.
No começo deste ano, Adonai realizou parte do sonho de criança. Ganhou na Suíça um concurso tão importante que equivale ao Oscar da dança. É o resultado de uma determinação inabalável.
Falavam que balé era para menina e que os meninos tinham que jogar futebol. E assim, eu deixava esse pensamento de lado e seguia em frente o que eu queria.
Seja contemporâneo, jazz ou sapateado, não importa. O balé clássico é a base de tudo. Para crescer e fazer sucesso, qualquer bailarino precisa conhecer estes passos. Aliás, dizem que o clássico é o pai e a mãe da dança. Não existe nada mais completo no universo do movimento.
Atingir a excelência exige um esforço sobre-humano. Cecília Cash se dedica de corpo e alma há mais de 3 décadas.
Só seja bailarino se você amar demais, se você achar que não pode viver sem, que é a coisa mais importante da tua vida, que você precisa disso para respirar.
A primeira bailarina do Teatro Municipal do Rio de Janeiro é um exemplo de longevidade neste universo que esculpe beleza a partir da dor e do sacrifício.
São 2 cirurgias no pé esquerdo, 1 cirurgia no pé direito. 2 cirurgias no joelho direito, 1 cirurgia no joelho esquerdo. E 1 prótese total do quadril do lado direito.
Quem olha nem imagina.
Grita pra dentro a dor. Sentiu uma fisgada e a cara tá linda. Não faz nada disso. A cara tá linda, só vai fazer assim se for parte da interpretação. Sentir dor? Nada, nada, é um sorriso. É a glória.
Sorrir? Que desafio, hein? A cada salto, as articulações do bailarino sofrem uma pressão equivalente a 3 vezes o peso do corpo dele. No caso de Virgínia, o impacto é de quase 150 quilos.
O bailarino é um atleta, ou um atleta artista. Então, ele procura a perfeição e ele está sempre se esforçando, fazendo exercícios até a exaustão, até a fadiga.
Ficar assim, ó, na ponta dos pés, tem um custo, e um custo enorme. Olha o pé da bailarina. A unha aqui...
Caiu.
Caiu? Essa do dedinho menor...
Não existe.
Não existe mais?
É só uma coisinha, quase nada, assim.
E mesmo sem unha... Você dança?
Lógico, danço.
É muita paixão, né?
Demais. Amo o que eu faço.
Como é que é quando ouve o aplauso?
É gratificante, porque a gente passa por dificuldades. Muitas, pessoais também. E ouvir o aplauso é maravilhoso.
A dor naquele momento...
some.
Não é só o corpo. O cérebro de um bailarino também é diferente se comparado ao dos simples mortais. A dança desenvolve e conecta diversas áreas. Visão, audição, coordenação motora e criatividade. O resultado é fantástico.
ele aumenta o funcionamento do cérebro, aumenta o metabolismo das células, facilita as sinapses, melhora a memória, melhora a inteligência.
A bailarina Laura Flores era professora e fazia vários tipos de dança, mas teve que parar por causa de uma doença rara.
Que ataca a visão, a audição e a parte motora do cérebro.
Ela passou meses presa numa cadeira de rodas, até que o cérebro encontrou um novo caminho.
O fato de ser bailarina, dançarina, conseguiu fazer com que ela recuperasse áreas do cérebro que não estavam funcionando. E hoje fazer ela caminhar é uma grande vitória. Provavelmente se não fosse dançarina, hoje ela estaria restrita a uma cadeira de rodas.
Uma vida inteira dedicada à dança deu a Laura a chance de vencer limites e reencontrar o palco.
A dança é maravilhosa. Ela me dá sempre uma nova chance. Sempre ela insiste em me renovar. Sempre, 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 sempre.
Brasileirinhos lutam para entrar na mais famosa companhia de balé do mundo. 67 candidatos para cada vaga na Escola do Bolshoi.
Eu acho que todo mundo que consegue entrar dentro da Escola do Bolshoi tem um privilégio enorme de estar aqui.
Bolshoi, em russo, quer dizer grande. No mundo do balé, não há nada maior. Entrar para este templo da dança é o sonho de muitos e a sorte de poucos.
Esta turminha aí está dando só os primeiros passos de uma longa e difícil caminhada rumo aos palcos. O primeiro desafio eles já venceram, passaram por uma grande peneira. Este ano, 2.700 crianças de todo o Brasil fizeram os testes para a Escola do Bolshoi. E apenas 40 meninos e meninas tiveram o privilégio de calçar as sapatilhas.
E são todos bolsistas. Não pagam nada, mas são cobrados para se dedicar ao máximo, desde o início, desde pequenos.
Cansativo. Eu venho pro Bolshoi de manhã, depois eu vou pra escola e se tiver ensaio à noite eu venho também. Mas vale a pena.
A pena, para a maioria deles, é viver longe da família. Vitor veio de Pernambuco, tem só 11 anos.
Tá emocionado, Vitor? Pode falar comigo, Vitor, o que que é? Essas lágrimas são de quê?
Saudades.
Saudades? Da família lá no Recife?
Uhum.
É? E quando aperta a saudade, o que que você procura pensar?
Que tá tudo bem com eles, que eu tô bem aqui.
Que você vai persistir, vai continuar?
Sim.
Que o sonho é grande?
Uhum.
Às vezes ele cobra um preço, né, Vitor?
É.
Manda um beijo pra tua mãe e pro teu pai.
Beijo, mãe. Tô com muita saudade. Quero te ver logo.
E quando a saudade dói, o abraço dos professores precisa ser ainda mais apertado.
A gente mistura tudo isso, né? A rigorosidade que precisa ter, a disciplina do balé, né? Juntamente com essa coisa da afetividade. E a gente tenta dar esse suporte também, porque muitos vivem aqui com outras famílias, né? Com outros círculos de amigos.
Isaías passou por tudo isso. Queria ser jogador de futebol lá na Paraíba. A mãe mandou fazer o teste do Bolshoi.
Isaías, você reconhece o menino que tá aqui nessas fotos?
Nossa, cara. É muito... Nossa, meu Deus, cara. É isso.
Isso é você com?
9 anos de idade aqui.
É você fazendo o teste, é isso?
Fazendo o teste classificatório para entrar na escola. Tinha quebrado o braço nessa época. Jogando bola, né?
Isaías virou craque da dança. Agora é bailarino profissional. Está na Companhia Jovem do Bolshoi. Se apresenta em todo o país.
Tua mãe deve estar muito orgulhosa de ti, né?
Ah, eu acho que sim, né? Como toda mãe estaria vendo o filho fazendo uma coisa que ele gosta e uma coisa bonita, entendeu? Admirada pelo público.
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Boa tarde!
Boa tarde, boa tarde.
Lições do Bolshoi. Cortesia nos corredores.
Boa tarde.
E disciplina russa nas salas de aula.
Na plié, 1, 2, 3.
Dmitri Afanasyev é ex-solista do Balé Bolshoi de Moscou. Metade dos professores veio da Rússia.
A programação é grande, difícil, e tem que dar tempo para aprender, para sentir alguma coisa. Seu tempo. Por isso nós temos 8 anos na escola.
É isso mesmo. 8 anos de total dedicação na arte de buscar leveza, graça e precisão nos movimentos. É um currículo e tanto a cumprir. Na escola do Bolshoi, formar um bailarino clássico leva o tempo de formar um médico.
Hoje, 73% dos alunos que se formaram no Bolshoi trabalham nas melhores companhias do Brasil e do mundo. Então, para nós, é um motivo de orgulho.
Seis bailarinos formados pela Escola do Teatro Bolshoi de Joinville brilham no exterior. Agora chegou a vez de Rafaela. A paulista de Presidente Prudente vai atravessar o mundo para exibir seu talento e elegância.
Eu estou aqui em Joinville.
Pode rodar o globo aí, que você vai longe, né?
Vai. Sim, eu tenho que percorrer tudo isso para chegar aqui. Vladivostok.
Vladivostok.
E como é que tá o russo?
Assim, eu estou aprendendo as primeiras palavras, mas um bom dia, que é dobre utra, boa noite, que é dobre vichen, e acho que quando eu fizer um bom espetáculo, eu posso ouvir um harachô, que é muito bom.
E o som universal, que é o aplauso, né?
Com certeza.
Lucila já vive o sonho. É bailarina no Canadá.
Tá valendo a pena, não tá?
Cada passo, cada lágrima.
A emoção de Lucila tem a ver com o sacrifício que a família fez em nome do sonho dela. A crise econômica fez seu Marcos e Dona Alicia mudar da Argentina para o Brasil em busca de um futuro melhor para os filhos. Foram morar em Guaratuba, no Paraná. Quando Lucila passou no teste para o Bolshoi, a saudade apertou. E a família teve que fazer um segundo esforço para permanecer reunida. Recomeçou do zero em Joinville.
E agora? Foi, e agora? Nessa hora apertou e a gente não estava numa situação muito boa, né, financeiramente.
Eu acho que se não fosse por eles, eu teria desistido, eu teria parado.
Se faria de novo, faria. Me fecharia os olhos e ia na frente de novo.
Até porque a família Munareto agora não tem um, mas 2 bailarinos.
Fala assim, fiz o teste do Bolshoi.
É, Nicolás fez o teste escondido de todos depois de ver a irmã dançar.
A minha musa inspiradora.
Nicolás está na metade do curso. Os irmãos esperam um dia dançar juntos. Quem sabe, mundo afora.
O nome do Bolshoi faz diferença lá fora.
Abre portas?
Muitas.
Abre palcos?
Muitos. Imensos.
Fome, miséria, drogas e muita violência. E a milagrosa dança que afasta os jovens de tudo isso.
Foi um giro na vida de Kate.
Passei muita fome com a minha família, com meus irmãos, né, com a minha mãe. Passei muita fome. Se não fosse o lanche da escola, eu não comia nada o dia todo.
Luiz Felipe encontrou o caminho do equilíbrio.
Não tínhamos muitas perspectivas de vida. Era rodeado pela criminalidade, pelas drogas, pela prostituição. Então, isso é o que eu vivia no meu dia a dia. A dança realmente foi uma mão, foi meu braço, foi meu corpo inteiro. Foi uma coisa que realmente me levantou, me ergueu e fez e tá fazendo a pessoa que eu sou hoje.
O palco dela é a rua. Seja a rua que for. Às vezes, nem de rua ela precisa. Basta estar na rua. Ela é urbana e popular. Nasceu nos anos 70. Tem o DNA dos guetos negros de Nova York. Contagiou o mundo, mudou a dança e tem mudado vidas. a do coreógrafo Turbo Braga. Um menino de Rondônia chegou a passar fome e dormir na rua. Mas tinha um sonho de criança.
Eu tinha 10 anos quando eu vi o cantor norte-americano James Brown fazendo este movimento que chama-se Good Foot. Então eu disse, é isso que eu quero fazer.
Pois é. Aí, 16 anos atrás, o Turbo criou aqui em Itajaí o que é considerado hoje uma das principais companhias de dança de rua do país. Ele apostou que esses movimentos ágeis e acrobáticos tinham o poder de atrair os jovens.
Acertou em cheio. A companhia de dança Millennium já ganhou 5 vezes o Festival de Joinville. Mas esta não é a maior vitória pessoal de Turbo. Ela tem a ver com mudar destinos, dar uma reviravolta na vida de jovens em risco social. Mateuzinho, 13 anos, mora na periferia de Itajaí.
Acho que a que me preocupa mais é as drogas, violência.
Só que aqui a turma do bem e da dança chegou antes. Mateus está entre os mais de 2 mil jovens beneficiados pelo projeto da Companhia de Turbo, o Dança é Vida. O ritmo pulsante é como uma isca para a garotada, a maioria de escolas públicas.
A dança disciplina, a dança educa. A principal condição para participar do projeto é ir muito bem na escola. Por isso, a cada 2 meses, eles precisam apresentar o boletim com as notas lá do colégio, aqui para o professor de dança. Qual é a nota que você precisa para passar de ano, Matheus?
Minha nota para eu preciso passar de ano é 6 na escola, mas aqui eu faço questão de tirar 8.
A dança é um estímulo. Como eles adoram dançar, a gente aproveita para cobrar um bom desempenho escolar, que é o fundamental e que eles vão levar para toda a vida.
A maior parte dos 25 dançarinos do grupo foi descoberta assim. Lembram de Kate, de Luiz Felipe? Pois é, na época eles tinham 13 anos. Hoje são dançarinos profissionais.
Só consigo me sustentar e sustentar minha família. E também consigo ajudar crianças e adolescentes que hoje vivem na situação que eu passei há 12 anos atrás.
Hoje eu estou quase me formando em educação física. Sou dançarino profissional há 11 anos. Isso hoje é meu alicerce, hoje eu vivo disso. E hoje eu consigo passar para as pessoas que estão à minha volta, ao meu redor, meus parentes e amigos, que realmente dança é minha vida e vai ser meu futuro.
O grupo faz mais de 150 apresentações por ano em todo o Brasil. É um vencedor de festivais e concursos. E, acima de tudo, um exemplo para a plateia de casa. Ah, e Turbo também fez a lição de casa. Alisson é dançarino e professor das crianças do projeto. Cliver Pop segue os mesmos passos. Eles são filhos de Turbo. Eles são filhos da dança.
Há 10 anos no seu coração.